E talvez a tecnologia também faça parte disso e a gente vai aprender cada vez mais a utilizar ela da melhor forma, e aí a gente não tenha essa conexão tão forte, né, sobre inovação e startup igual tecnologia.
E aí, galera! Seja bem-vinda ao 8º episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio para mostrar uma visão mais detalhada sobre inovação de um modo geral. Aqui é Bruno Bonini e este é o 4º episódio da nossa segunda série Startup é Sinônimo de Inovação? Nosso papo de hoje é com o Otávio Picaschi, que é um dos responsáveis pelos programas de aceleração da Darwin aqui de Florianópolis. Ele explica um pouco sobre como funciona o processo de aceleração e traz a sua visão de quem está em contato constante com empreendedores e empreendedoras sobre o quanto essas pessoas evoluem ou não e como a inovação é percebida ao longo dessa jornada. Mas antes de seguir para o bate-papo, quero passar uns recadinhos rápidos aqui. Gente, esse podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha. Pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho, nos grupos de WhatsApp, no almoço de domingo com a família ou até mesmo na igreja. Sério, faz uma grande diferença isso aqui pro programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes. Se der 5 estrelinhas, vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre este programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook ou WhatsApp, pode mandar um e-mail para iladobpodcast, repetindo, iladobpodcast, tudo juntinho, @gmail.com, ok? Então, bora para a conversa! Chega mais, Otávio. Primeiramente, cara, muito obrigado por aceitar o convite para conversar aqui comigo.
E aí, Brunão, cara, eu que agradeço o teu convite aí. Uma honra fazer parte, fazer esse bate-papo aqui contigo.
Vamos lá, conta pra gente aí quem é o Otávio.
Então, vamos lá. Hoje eu sou o responsável aqui no Darwin por tocar o processo de aceleração junto com as empresas em Florianópolis, ou seja, aquelas empresas que a gente investe aqui no Darwin e que passam pelo um processo de acompanhamento com a gente, sou eu que estou ali ao lado delas, né? Ouvindo os desafios delas, tentando entender como é que o Darwin e a nossa rede pode ajudá-las, como é que a gente pode conectar eles com os nossos parceiros corporativos. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois. E é isso que eu faço hoje no Darwin, né? Além de ajudar também no processo de seleção das empresas, enfim, aqui no Darwin a gente tem um escopo bem horizontal de atuação, né? Também sou o chefe aí da operação do bailinho do Darwin, que é a nossa festa de final de ano. A gente faz sempre no final de ano o Darwin Conference para reunir todas as empresas do portfólio. E aí, ao final do Darwin Conference, para coroar o ano que a gente passou, a gente faz o bailinho do Darwin. E aí o bailinho acaba com uma responsabilidade minha. Então hoje esse é o meu papel aqui dentro do Darwin. Fora do Darwin, eu acho que eu sou o único membro aqui do nosso time que veio de São Francisco, no caso do Sul, não da Califórnia, mas trouxe de lá um pouco da minha vontade de querer entender um pouco mais das empresas, do que estava acontecendo. Eu saí de lá e vim para Florianópolis para estudar. Então eu vim para fazer a universidade, acabei aqui conhecendo a ESEC, fui fazer alguns intercâmbios, fui para a Polônia, fui para a Colômbia, consegui expandir bastante a minha cabeça com isso. Também aqui pratico muita corrida, eu gosto bastante de sair, correr, aproveitar a Florianópolis e o que ela tem a oferecer aqui pra gente, tomar uma cervejinha. Antes do Darwin eu estava trabalhando numa software house que chamava Intersect, então estava entendendo também os desafios das empresas que tinham, que vendiam horas, né, vendiam serviços e estavam procurando como passar de serviços e sempre correr atrás de demanda para trabalhar, mais para um produto que ela pudesse, né, se estruturar e estruturar a equipe de uma forma diferente, poder, enfim, tudo aquilo que a gente fala muito sobre startup, né? De atender um mercado, nichar, ter um foco único, poder desenvolver esse produto cada vez mais, crescer o negócio. E aí ali foi a primeira vez que eu tive essa conexão com o mundo de startup, com o mundo da escalabilidade, com a tecnologia como a gente conhece ela super bem hoje, né? Então, desde então, saí de lá, vim para o Darwin e estou aqui acompanhando essas empresas. Hoje, mais de 50 empresas no nosso portfólio já investidas. A gente já analisou mais de 5 mil empresas. Estamos partindo para outras novas verticais também de investimento. Além do que a gente tem aqui no Darwin, acho que é um pouco disso.
Boa, fantástico, cara. E para a gente dar um contexto melhor aí, explica um pouquinho como funciona mais ou menos esses programas de aceleração da Darwin, só para a gente ter uma ideia.
Legal. Então, o que a gente tem hoje no Darwin é o seguinte, a gente a cada ano abre 2 turmas de aceleração, ou seja, no início de ano, em janeiro, e em maio, na metade do ano, a gente lança como se fosse um edital, que é um formulário online para receber as inscrições das startups. Ali eles podem se inscrever e contam para a gente um pouquinho do qual que é o mercado que eles estão atacando, qual o problema que eles querem resolver, o que, que eles têm de diferencial, qual que são os concorrentes deles, qual a oportunidade que eles enxergaram nisso. E aí a gente consegue entender já nesse primeiro momento se a gente consegue ajudá-los ou não com os recursos que a gente tem dentro de casa. Depois disso, o processo de seleção se segue, uma conversa online, a gente tem um dia em São Paulo que a gente faz, que é um dia de interação completa, a gente traz parceiros corporativos, mentores, todas as pessoas que têm bastante conhecimento nos mercados que a gente atua hoje, que são mercado financeiro, de seguros, de Big Data Analytics, para avaliar essas empresas e além de avaliar elas para a gente com o olho de quem vai investir, mas também para ajudar esses empreendedores que tiraram os seus dias a fazer as perguntas difíceis. Então, esse é um dia bem legal, uma entrega super positiva para nós como Darwin, para todo mundo que está lá avaliando e também para os empreendedores. É um ponto que a gente tenta ter bastante cuidado. Eles têm uma banca de negócios, uma banca de produto, banca com um psicólogo para analisar alinhamento entre o time. Hoje no Darwin aqui a gente se posiciona muito mais próximo do empreendedor do que qualquer outra coisa, né? Então a gente quer entender o ser humano que está ali por trás. E esse processo a gente tem o cuidado de humanizar ele cada vez mais. Então uma vez que a gente tem o Darwin Day, a gente vai para a seleção natural. Aí sim a gente já tem um acompanhamento, a gente já traz os empreendedores aqui para trabalhar junto com a gente tem um espaço físico que a gente oferece com eles, com tudo que eles precisam para trabalhar. A gente já faz mentorias, a gente define metas, a gente define o que vão ser os acompanhamentos do mês, a gente faz bootcamps para determinados assuntos, a gente busca potenciais clientes que eles querem atingir e abrir porta para eles. Então, o processo ele basicamente é isso antes de a gente investir. Uma vez que a gente passa pela seleção natural e todos esses pontos antes de interação que a gente teve com eles são sempre de classificação, então a gente começa lá com 400 empresas e chega até 15 empresas mais ou menos na seleção natural, para aí sim casar com essas empresas, né? Com aquelas que a gente acredita que faz sentido e por outro lado as empresas também entendem que o Darwin pode ajudar e pode ser um parceiro e um sócio que eles estão buscando. Então, uma vez investidas, a gente segue nesse processo de ajudar o empreendedor com o desafio que ele tem, entender qual que é esse desafio, puxar muitas das vezes o empreendedor de volta para o foco dele, é um grande trabalho que a gente tem aqui, a gente faz um investimento de capital, a gente traz os nossos parceiros corporativos que hoje são a TransUnion, a RTM, a B3, Nelway e o Safra, para junto dessas startups, para entender como é que eles podem trabalhar em conjunto, lançar novos produtos, abrir mercado, se tornar até cliente fornecedor, pode acontecer. Então, dentro do nosso processo que acontece essas 2 vezes por ano, é isso que a gente busca fazer.
Fantástico. E cara, assim, na sua visão, acompanhando aí já faz algum tempo esses programas de aceleração, assim, o perfil das startups ou dos negócios, dos empreendedores, melhor dizendo, que costumam procurar esse programa de aceleração, como é esse perfil, assim? Como é que você vê, como é que você enxerga o quão inovador ou quão próximo ou entendido sobre o que é ou não é inovação desses empreendedores, assim? Como é que você enxerga, assim? Eles chegam preparados, eles entendem exatamente o que eles estão inovando ou não?
Legal, cara. É, acho que essa é uma pergunta bem pertinente para o momento que a gente está agora, porque o Darwin a gente começou com a nossa primeira turma lá em 2015, né? E todo o aprendizado, toda a jornada que a gente teve até hoje aqui, a gente viu como que esse cenário e esses empreendedores, eles já amadureceram muito mais a visão sobre isso e como que eles estão trabalhando hoje. Então, para contar um pouquinho do perfil de como são esses empreendedores que buscam um processo de aceleração, que estão empreendendo, é muito amplo, cara, esse perfil. Assim, a gente tem empreendedor desde o jovem que está na universidade ainda e que o pai é empreendedor, ou então é um tio empreendedor, e aí ele conheceu alguém da família que está querendo criar um novo negócio, e aí ele se envolve nisso também, ele tem a vontade, ou então ele conheceu de alguma forma algum problema de um mercado, e aí ele decide se aventurar por ali, até aquele senhor de 60 anos, que conviveu muito tempo com um dado mercado, já trabalhou, já foi executivo de uma grande empresa, ele entendeu que a forma que os processos estavam acontecendo, a dinâmica de mercado que tinha até hoje, que ele trabalhou ali até hoje, eram diferentes e podiam ser mudadas, podia ser feito de outra forma, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida ou mais barata, e aí ele decide inovar dentro daquilo que ele conhece muito bem, dentro daquilo que ele já tem uma rede de contato super ampla, e tudo no meio disso acaba acontecendo também. Então a gente pega os empreendedores desde aqueles que são muito jovens e estão com muita vontade de fazer acontecer. Nesse momento é mais vontade, a gente acredita, do que conhecimento de fato do que ele vai fazer, dos desafios que ele vai encontrar pela frente, das pessoas que ele precisa ter conhecimento, do conhecimento que ele precisa ter sobre o mercado, sobre o negócio, sobre produtos, sobre gestão de equipe, sobre inovação muitas vezes, e é mais vontade de fazer acontecer. E lá do outro lado é mais a vontade de fazer algo diferente, fazer algo novo, sair daquilo que ele já estava fazendo, mais com uma estabilidade financeira muitas vezes, já com uma rede de contato mais estabelecida. Até a gente, é engraçado porque saem agora, né, tem saído bastante estudo sobre o perfil do empreendedor que dá certo, né, dentro do mercado que a gente atua, né, esse mercado de venture capital, que são aqueles empreendedores que começam os seus negócios naturalmente, normalmente dentro da já com tecnologia, né, baseado em tecnologia, e esse perfil dos empreendedores que dá certo é normalmente de alguém que já tem um conhecimento dentro daquele mercado, que já trabalhou nele, que tem entre 35 e 45 anos, muitas vezes ele está sozinho naquele problema. Então antes a gente tinha até um ponto que a gente buscava bastante era uma equipe, né? Então a gente sempre olhava para a equipe e precisava que a equipe fosse complementar. Até as primeiras 4 turmas de investimento que a gente fez, a gente não investia em empreendedores que estavam sozinhos. E a partir da 5ª turma a gente mudou isso, porque a gente entendeu que mesmo um empreendedor estando sozinho, ele tem grandes chances, se não mais chances do que quando ele tem um time complementar. Porque hoje o Darwin está muito focado em empresas no estágio mais inicial. E aí quando você está no estágio mais inicial, você precisa das pessoas certas e de recursos ótimos para fazer o que você precisa fazer. E normalmente ter um time com um perfil complementar, mais diferente, nem sempre é o melhor para aquilo que a empresa, a startup, ela precisa naquele momento, né? Então, do ponto de vista assim, de inovação, o que eles buscam fazer, é muito mais a gente ver assim, que os empreendedores eles encontram uma dor grande dentro de um mercado, ou então eles já têm um conhecimento de alguma tecnologia que eles querem implementar, e aí eles trazem para isso. Eu acho que a inovação acaba ficando assim, vista como um processo que eles querem mudar, ou então uma eficiência que eles querem dar para algum dado mercado, para um dado negócio, muito mais do que aquela inovação que a gente ouve, né, ou ouvia muito mais alguns anos atrás, sobre criar algo novo, disruptivo, algo que vem para quebrar a forma que está acontecendo, Steve Jobs, Apple, celular que você mexe só na tela sem botão. Então, hoje eu acho que os empreendedores eles estão muito mais maduros em entenderem que a inovação que eles vão trazer não vai ser dessa forma, muitas vezes, não vai ser disruptivo, mas vai ser incremental. Vão ser inovações em algo que já é existente, que já está acontecendo, que já está rodando em mercados já, por vezes, consolidados, mas que eles podem trazer, junto com a tecnologia, e eu acho que a tecnologia tem um papel importante, como ferramenta para transformar esses processos em processos mais ágeis, em produtos mais baratos. Enfim, eu acho que o perfil dos empreendedores assim, tem amadurecido bastante. Inclusive, a gente tem bastante programas de apoio aos empreendedores, né? E isso traz é muito positivo para o ecossistema como um todo de empreendedorismo, né, nessa área de tecnologia, porque prepara muito mais os empreendedores para os desafios que eles vão ter e para as conversas que eles precisam ter, e também o entendimento de o que é inovação, como eles vão buscar a inovação. Então, acho que é um pouco disso.
E dado isso, vocês hoje têm parceiros corporativos, que são grandes empresas, né? Você falou do Safra, B3, enfim, tem alguns outros casos aí que você citou. E a pergunta que me fica é, essa visão de inovação que você trouxe, que acaba sendo construída na cabeça deles, né? Eles trazem algumas concepções, empreendedores, eles trazem algumas concepções e conseguem criar e conceber esse conceito, né? Que é o que você acabou de explicar, certo? E no fim das contas, a minha pergunta é, essas parceiras, esses parceiros corporativos, eles estão alinhados nesses conceitos também, ou eles esperam uma inovação de alguma forma diferente em algum momento?
Não, sem dúvida, cara. Assim, a gente teve bastante sorte em encontrar esses parceiros no momento que eles estavam, porque eles compartilham muitos valores com a gente e muitos pontos de entendimento sobre o que é inovação, o que é apoiar startups com o Darwin. Então, esses parceiros, eles não estão esperando uma inovação disruptiva. Normalmente, o que eles esperam da gente é ajudar. O que acontece, né, nessas grandes empresas hoje? Eles estão lá dentro do que eles já têm, dos seus negócios, e aí uma frente do negócio deles lá tem uma pessoa responsável por fazer uma P&D ou para tocar novos negócios ou para, enfim, entender como é que eles vão dar o próximo passo de 5, 10 anos. E o que acontece é que essas grandes empresas, elas ficam fechadas dentro daquilo que elas conhecem e não conseguem, muitas vezes, expandir essa visão, né? Porque o mesmo problema que uma startup tem em dar os primeiros passos e ela precisar focar muito naquilo que ela está fazendo, o corporativo, apesar de ele ter mais recursos, de ele ter mais dinheiro e mais pessoas e poder contratar talentos, ele não tem tanto tempo também para fazer isso. Então, ele tem que pensar em como inovar, né, naquele sentido de inovação, de baratear, de facilitar processo, de uma forma rápida, tanto quanto uma startup, que tem os poucos recursos delas ali. E aí, quando ele foca, ele acaba deixando outros pontos que ele não está observando. E aí, muitas vezes, as startups, elas nascem, né, e elas têm uma relação boa com esses parceiros, porque eles estão com uma visão complementar ou diferente que essa grande empresa ela não tinha ainda. E isso pode trazer um grande ganho para a corporação, no sentido de, a gente não estava olhando para essa tecnologia ou para essa frente de mercado ou para esse segmento de clientes, porque está fora do nosso escopo, do que a gente estava mirando aqui dentro. Mas quando a gente pode aprender com uma empresa que está nascendo, com uma empresa com um perfil diferente do nosso, com uma empresa que ainda assim conversa com o que a gente, com o nosso mercado, com os nossos clientes, ou então conversa com os nossos valores, eles veem isso com uma visão muito positiva. E é isso que hoje os nossos parceiros corporativos, essas empresas que você citou, eles veem de muito valor. Então, eles entendem que as startups que passam pelo nosso programa, que a gente investe, eles podem ajudar desde sendo cliente, fornecedor, trazendo agilidade no processo de contratação, ensinando essas grandes empresas a como trabalhar com as startups. Então, um caso que a gente vê muito acontecer quando a gente tenta levar as nossas startups para grandes clientes é que, por vezes, essa grande empresa que está querendo contratar, ele vai ter que flexibilizar uma série de pontos dentro dos seus contratos ou das suas políticas de pagamento, que no momento da contratação, quando ele está conversando com uma startup ali, ele acaba não se dando conta. E aí, por muitas vezes, o negócio acaba não saindo ou demorando muito tempo para sair, né? E esses parceiros corporativos já tiveram um ganho nesse sentido. Então, esse foi um ponto que para eles foi super positivo. Eles lançaram novos produtos com essas startups, então eles conseguem levar para os seus clientes já e para novos clientes produtos que, se dependesse só deles, demoraria para sair lá do backlog de desenvolvimento, vamos chamar assim, lá da gaveta, né, como novos projetos, mas que por ter essa parceria, por ter essa proximidade junto com o Darwin e por ter pessoas hoje responsáveis por acompanhar esse processo, eles conseguem desenvolver com maior facilidade, né, e levar novos produtos, levar essas empresas aí para os seus clientes como algo positivo e muito rápido. Então, assim, o que eles esperam hoje da gente é muito mais trazer essas startups já qualificadas, né? Empresas que a gente, como Darwin, entende que façam sentido levar para esses parceiros também como potenciais boas empresas dentro do mercado deles, porque eles conseguem trabalhar junto com esses empreendedores, lançar novos produtos, eles conseguem trazer esses empreendedores para falar sobre os seus negócios dentro das empresas, e aí isso gera dentro da grande empresa um ambiente mais favorável a discutir certos temas. Então, muito do que esses nossos parceiros também estão buscando, essas grandes empresas, é aquele mindset que a gente fala de startup, né? Então, de ser ágil, de testar, de errar, de ter vários momentos de iterações, de interagir com o seu mercado, com seus clientes, de lançar novos produtos de forma rápida, aprender muito com aquilo, de uma forma estruturada, né, com metodologias. E é algo que para essas grandes empresas é mais fácil, por vezes, trazer essas empresas nascentes que já estão nascendo com essas metodologias e com essa forma de pensar, do que, por vezes, tentar um processo de implementação interno, contratar uma consultoria que vai ter um trabalho de maior tempo, de maior duração. Enfim, então, o que esses parceiros eles estão esperando em termos de Darwin e de startups e de inovação é um pouco disso.
E aí você tocou num ponto bem interessante, que eles buscam essa coisa do mindset de startup. E em algumas outras conversas que eu já tive aqui, a gente falou um pouco sobre esse conceito startup, no fim das contas, né? Se a gente buscar referências de, por exemplo, Steve Blank, Eric Ries, existem algumas definições sobre o que é startup e o que não é, né? E aí fica aquela coisa assim, né? Nessas definições, startup nada mais é do que um negócio que está começando e que ele está permeando um ambiente de grande incerteza, e ele está ali para meio que ser um laboratório de testes até encontrar um problema, né, e um mercado e um modelo de negócio que seja escalável. Basicamente isso, assim, estou puxando aqui, resumindo o que mais ou menos é proposto aí nessas referências. Mas aí tem aquela coisa do mindset de startup, que busca muito essa coisa da forma diferente de fazer. No fim das contas, a minha pergunta aqui é: o que você acha que as empresas que buscam acelerações de alguma forma, o que você acha que elas realmente têm? Elas têm essas duas coisas? Elas têm clareza dessas duas coisas? Elas têm clareza que o negócio dela não necessariamente é algo que vai mudar, porque pode ser um negócio que, pelo menos na ideia inicial, caia pelo caminho e aí ela vai ter que buscar um outro negócio, certo? Ele tem clareza disso? E eles têm clareza desse mindset, porque você também falou que existem perfis de pessoas de 60 anos que buscam um programa de aceleração. Em tese, eles não vêm desse mindset de startup. Tô correto afirmar isso? Como é que você enxerga isso?
Legal, cara. Eu acho que você tá super correto. Eu acredito muito nesses pontos também. E, de fato, muitos dos empreendedores que eles vêm para cá, muitas vezes eles não têm esse mindset, né? Ou então eles têm, mas eles não enxergam como isso. Então eles não estão categorizados, né? Não foi colocada aquela tag ali de um empreendedor que tem esse mindset. Então, vamos lá. Do primeiro ponto, né? Dos mercados e sobre ele está ainda num ambiente de incerteza, testar e ter que talvez mudar tudo o que ele está fazendo. Muitas vezes, na maioria das vezes, os empreendedores que eles vêm para cá, a gente sempre coloca lá no início, né, nas primeiras interações, qual que é o estágio que você está. Né? Então, você está no estágio de ideação ainda, você está no estágio de protótipo, você está no estágio com os primeiros clientes, você está no estágio de tração, qual que é o estágio que você está? Não é exceção as empresas que colocam um estágio muito à frente do que elas já estão. Então, a gente sempre conversa com muitos empreendedores aqui, até as empresas, algumas que a gente investiram, chegaram aqui e falaram, não, porque eu já estou com um produto validado, dentro de um mercado validado. E aí a gente pergunta, né, o que que te deu assim, essa indicação de que está validado? Quantos clientes você tem, né? Como é que está o uso deles? E aí, quando a gente faz essas perguntas, a gente entende que não, né? Ainda não está validado. Ele vai ter uma série de desafios lá na frente que ele vai ver que o momento que ele está, de fato, não é o momento que ele acredita estar. Então, a gente ainda tem, sim, esse trabalho de sentar com o empreendedor, conversar com ele, mostrar para ele que os desafios são diferentes, que tudo que ele está fazendo ainda é teste, ainda é suposição, ainda são hipóteses, que ele precisa ter muita clareza de quais são as perguntas que ele tem que responder no momento que ele está aqui. Então, isso é até uma frase que o Lucas Prim, o CEO da Zigo aqui, ele conversa muito com a gente, que ele fala, ele sempre pergunta para o empreendedor, né, qual que é a pergunta que você quer responder agora? E aí, normalmente, quando a gente está no início, os empreendedores, eles têm dificuldade em entender qual que é a pergunta que eles têm que responder, né? Qual que é o próximo passo, né? É sempre um passo atrás do outro, mas qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual que é a pergunta que eu tenho que responder? E não é difícil encontrar a empresa que está um pouco apaixonada com o mercado que ela já está, ou então empresa que, empreendedor que desenvolve um produto com base em alguma hipótese que ele tem, alguma suposição, e ele demora muito a entender que ele tinha que ter feito uma conversa antes com os seus potenciais clientes, antes para entender se a dor de fato existia, para entender como que era a jornada daquele cliente, se ele tem, quanto que ele já paga, né, aqui na solução que ele já usa, ou se ele não está usando uma solução parecida ainda, quanto que ele está disposto a pagar. Então, todo aquele processo anterior a criar, por vezes, não foi feito. E aí isso acaba acontecendo também, e a gente passa muitas vezes por um processo de desconstrução, assim, ainda no processo de aceleração. Então, sem dúvidas, é um ponto que a gente bate muito aqui, de entender muito o cliente que ele está buscando atender, a dor que ele está tentando resolver, o mercado que ele está mirando, se ele está tentando atender primeiro um nicho para depois expandir, se ele está aprendendo com aquilo que ele está fazendo durante o processo, né? Isso é super importante para a gente. E aí, sem dúvidas, não são todos os empreendedores que têm o mindset de beleza. Existe um playbook, vamos chamar assim, um passo a passo para eu fazer isso aqui, para dentro desse universo de tecnologia, de startups, de tecnologia, para eu criar o meu negócio, né? Então, o empreendedor, ele sabe que ele tem algum conhecimento dentro de um mercado, mas ele, por vezes, toma as hipóteses e as posições dele como verdade, e aí é muito difícil desconstruir. Então, normalmente, quando o empreendedor não tem esse mindset que a gente enxerga, essa facilidade em conversar abertamente sobre o processo que ele está fazendo, sobre os testes que ele já fez, sobre os diagnósticos que ele já teve, que ele já colheu, quando ele não tem esse mindset, normalmente ele não passa até o final do processo de seleção que a gente tem. Mas, por vezes, ainda assim, quando ele passa, a gente busca fazer esse trabalho aqui no Darwin, que é um trabalho mais provocativo, né? Em vez de ser um trabalho orientador, é de fato um trabalho de questionar, de fazer o empreendedor ter esse exercício recorrente de se questionar, de questionar o modelo, de questionar o mercado, de questionar os clientes, de questionar a equipe, de questionar a forma que ele está fazendo acontecer. Então, quando a gente entende que o empreendedor, ele ainda não tem esse mindset, né? Vamos seguir com essa palavra. Quando ele não tem isso, o que a gente tenta e busca muito fazer aqui é tentar incutir dentro do dia a dia dele, pelo menos esses questionamentos, né? De como é que ele está fazendo, de como os concorrentes estão fazendo, de o porquê que ele está fazendo aquilo, de fato se tudo aquilo que ele está supondo, as hipóteses que ele levantou, são as corretas, né? Elas estão corretamente especificadas para aquilo, para aquele problema que ela quer resolver, para a empresa que ela quer construir. Se ele tem clareza de que tudo que ele está fazendo hoje com startup não é a modinha que a gente está esperando de startup, né? Não é aquela... os empreendedores de palco que a gente quer criar aqui, não são as startups que vão ter captações gigantes sem ter um trabalho anterior de construção de valor, de geração de valor. Então, o que a gente está querendo buscar aqui são empresas economicamente, financeiramente saudáveis, que gerem valor para a sociedade, para os mercados que elas estão atuando. E se o empreendedor não tem esse mindset, a gente faz esse trabalho de questionar muito aqui durante o processo de aceleração e durante o processo de acompanhamento. Uma vez que elas estão investidas aí, a gente acaba seguindo uma jornada de alguns anos ainda com elas, né? Em média de 7 anos aí, a média global de aceleradoras é de seguir 7 anos mais ou menos com as empresas. E aqui no nosso mercado Brasil, esse número ele deve se manter assim. Então, durante todo esse período, a gente tem que apoiar, suportar, questionar muito e ter o papel provocativo e de questionar os empreendedores, né? Eu acho que é isso que eu aqui, como no meu papel, né, de acompanhar os empreendedores, e o Darwin como um todo, como um sócio que entra para buscar agregar cada vez mais, é isso que a gente acredita, assim.
Um ponto que ficou numa conversa, duas conversas atrás, eu conversei com o Rodolfo Pinotti, ele inclusive atua com vocês aí, e na conversa com ele, ele falou sobre dois tipos aí de, lógico que não é tão simplificado assim, mas ele fala sobre dois tipos de perfis de empreendedor, que existem aqueles empreendedores e empreendedoras que querem fazer o negócio deles muito mais voltado pro ego, daquela coisa de conseguir conquistar algo, fazer algo por ele, investir fortemente numa certa promoção, né, do sucesso, mais do que investir de fato em fazer acontecer, como ele fala, ele prefere trabalhar com um empreendedor que simplesmente fala, cara, eu não quero louro, eu quero fazer acontecer, eu quero que esse negócio se desenvolva de fato, né, que esse negócio aconteça, ele para de pé. Você percebe isso também nas startups que buscam vocês, que passam pelo programa de aceleração? Como é que vocês lidam com isso?
Sem dúvida. Eu acho que é um pouco do que eu comentei ali atrás, né? Essa modinha de startup acaba gerando muito disso, assim, de um empreendedor. E é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Quando a gente diz que vai investir numa empresa, nada mais é do que uma aposta ainda com uma série de incertezas, né? Com um risco altíssimo ainda. E por vezes a gente enxerga que o empreendedor toma aquilo como uma verdade e isso acaba, sem dúvidas, inflando egos, isso acaba, sem dúvidas, tocando num ponto pessoal de cada pessoa que por vezes acaba indo muito mais para esse lado de promoção pessoal, de crescimento da sua imagem pessoal, mais do que do negócio, né? Então, sim, a gente passa por isso, a gente encontra muito, né? Também não é a minha ideia aqui julgar se tá certo ou se tá errado, mas aqui os empreendedores que a gente quer ter no nosso portfólio, que a gente quer seguir, que a gente quer ter como parceiros, sócios, empresas investidas dentro do processo de aceleração, são sem dúvidas esses empreendedores que buscam fazer o negócio acontecer mais do que estar em palcos de palestra, lançando cursos, sendo que de fato o seu negócio ainda não decolou, né? Então isso acontece bastante. De novo, não é meu papel aqui, né? Quem sou eu para julgar se isso está certo ou se está errado, mas com certeza eu prefiro trabalhar muito mais com esses empreendedores que querem tirar o negócio do papel, construir equipes grandes, empresas grandes, do que, enfim, tá com essa ideia de promoção pessoal. Acaba acontecendo também, por exemplo, de empreendedores que têm que fazer isso, né? Então, não quer dizer que está certo ou que está errado. Mas, por exemplo, se a empresa ela está entrando num mercado ainda que é, em partes, greenfield, assim, um mercado nascendo, um mercado que não existe tanto, eles têm que ter esse papel de educar o mercado, de mostrar o que as empresas podem fazer, como é que eles podem implementar aquele processo. Então acaba tendo um pouco desse lado de promoção, um pouco mais do que a gente enxerga assim como um marketing pessoal, mas é do empreendedor, mas é muito mais no sentido de tenho que me tornar referência nisso para ensinar o meu mercado como é que esse produto pode e deve ser consumido para eu conseguir fazer com que a minha empresa ela saia de 1 a 10 para 100 para 1000 clientes e continue crescendo, né? Então, tem sim. Eu tinha um professor que ele falava, né? Eu prefiro trabalhar com um aluno dentro de um projeto de pesquisa esforçado do que com um aluno genial. Porque, por vezes, o aluno genial ele vai ter muito mais facilidade em ter esses problemas de ego e tudo mais, e dificuldades para entregar aquilo que ele precisa, do que o aluno que é esforçado, né? Que está ali todos os dias, que tem uma consistência nas suas entregas. E, de novo, um perfil não é excludente do outro, né? Mas a gente consegue separar e, por muitas vezes, entender que, sim, esse perfil, ele... a gente acaba encontrando mais forte um ou outro dentro das pessoas, né?
Bom, na conversa aqui tá muito claro, e a gente sabe isso dentro do meio de startup, que assim, o processo de evolução da startup e até mesmo a possibilidade de uma captação, enfim, de dar certo, um fator relevante é o empreendedor e a empreendedora. A capacidade dessa pessoa, de fato, de fazer isso, esse negócio acontecer. E já aconteceu, pelo menos você já presenciou, já ouviu aí, de negócios que tinham enorme potencial, que vocês poderiam claramente dizer, olha, esse negócio, esse modelo de negócio, essa ideia, essa dor que está sendo resolvida é algo realmente inovador, mas que o empreendedor não tinha aquele perfil e teve que, assim, cara, não vale continuar?
Sem dúvida, a gente teve algumas empresas já que, inclusive, essas empresas hoje já nem existem, né? Porque o desafio da startup é, de fato, conseguir ir passando os degraus aí da escada, né? De cada degrau, e aí buscando novas captações e tudo mais, com o recurso que ele tem, né? Normalmente o dinheiro. Então, se esse empreendedor, ele acaba torrando dinheiro antes de chegar no próximo degrau, e isso acontece muitas vezes também por isso, pelo perfil dele, do que ele acredita e do que ele prefere priorizar, a gente já viu, a gente teve no nosso portfólio empresas que não seguiram porque tinham empreendedores com o perfil de querer priorizar o que não devia ser priorizado no nosso ponto de vista naquela hora, né? E aí a empresa acaba descontinuando, né? Não tem muito o que fazer assim, porque enquanto ele ainda não chegou na sustentabilidade financeira ali de poder se pagar, né? De estar no ponto de equilíbrio em que ele recebe pelo menos aquilo que ele gasta, o empreendedor ele vai precisar sempre de algum tipo de aporte financeiro, alguma injeção, alguma alavancagem para ele seguir. E isso não é para sempre, né? Então ele não vai conseguir para sempre trazer investidores para o seu negócio, linhas de crédito e fazer também buscar crédito de alguma forma, sem ele conseguir ter alguma contrapartida de que o seu negócio ele está dentro daquilo que é esperado acontecendo, né? Então, e isso muitas vezes acontece também porque o empreendedor tem esse perfil de não priorizar o que tem que ser priorizado no momento. Então, esse processo de investimento, cara, a gente de fato traz com bastante cuidado, assim, tanto para as empresas que a gente aprova quanto para as empresas que a gente não aprova o investimento, né? Quando a gente não aprova, a gente sempre tem muito cuidado de falar para o empreendedor que não, para não tomar como certo que o negócio dele está indo para um caminho errado ou que está indo que não vai dar certo. Não é isso, muitas vezes, a nossa aposta. A nossa aposta é nas empresas que a gente acredita que a gente vai agregar mais, né? E cada investidor dentro da indústria de venture capital também enxerga isso, né? Ele enxerga que ele tem recursos que ele pode ajudar e ele escolhe as empresas que ele mais pode ajudar com aqueles recursos. Então, tanto para o não de a gente não vai investir e isso não quer dizer que a empresa não vai dar certo, quanto para o sim, né? A gente vai investir, mas isso também não quer dizer que o negócio vai dar certo. Se o empreendedor ele não conseguir, ele não tiver as habilidades necessárias para fazer um negócio acontecer, e por vezes isso é muito mais do perfil pessoal do que outra coisa, não vai, né? Então, assim, quando ele consegue abrir mão e se desprender desse ideal de empreendedor que dá certo, que não erra e que vai construir algo gigante, que todo mundo vai conhecer ele, que ele vai estar na capa da Forbes, não quer dizer que está errado isso também, ele pode esperar, ele pode buscar isso, né? Mas ele vai chegar lá se ele conseguir, eu acho que é natural, como um fim, né? Não como, aliás, como um fim para aquilo que ele está construindo hoje, né? Para a empresa que ele está construindo, para as pessoas que ele está contratando, para os clientes dele que ele está atendendo super bem. Então, é isso que a gente busca cada vez mais, mas sem dúvida, a gente se depara com empreendedores que têm esse perfil todos os dias, eu diria.
Cara, já houve caso aí, olhando para a trajetória das startups que já passaram pela Darwin, até você está falando, né, do processo de aceleração, ele tem um acompanhamento de vários anos, inclusive, de startups ou negócios que o empreendedor ou a empreendedora, ele tinha o perfil, ele estava preparado, o negócio tinha alto potencial, era considerado algo inovador e por algum motivo, em algum momento, esse negócio deixou de ser inovador. Inovador no sentido de gerar realmente uma aquilo que ele se propunha a fazer, de ser algo diferente, ele passasse a algo extremamente comum?
Legal, cara. Eu acho que nesse sentido, assim, de deixar de ser... eu acho que não. O que acaba acontecendo é que, às vezes, por outros problemas não inerentes ao negócio ou ao perfil de um empreendedor ou de outro, acaba não dando certo, né? Por vezes o timing, né, de chegar no mercado com aquela solução não era o correto, por vezes houveram brigas societárias, por vezes o empreendedor errou lá atrás em algumas pequenas decisões e acabou não indo, mas eu acho que assim, no sentido de não ser, de deixar de ser inovador, eu acho que não, porque uma vez que o empreendedor ele começa a entender o jogo de criar a sua empresa e de crescer a empresa, ele começa a perceber de que ele precisa ouvir muito os seus clientes e ouvir muito o que tá acontecendo no ambiente em que ele convive. E aí ele começa a se mover de forma mais rápida, né? Então, acho que é difícil, assim, eu não lembro de alguma empresa que a gente tenha acompanhado e investido aqui, em que ele, uma vez que tenha entendido esse jogo de ir lá, de ouvir o seu cliente, de construir soluções que, de fato, existem uma dor direcionada e que o cliente tenha uma disposição a pagar, e aquilo que ele está disposto a pagar é algo que a gente pode entregar e é algo que pode sustentar uma empresa, eu acho que hoje assim, é mais difícil ela deixar de ser inovadora. O que pode acontecer é ela deixar de existir por, enfim, outros concorrentes entrarem no mercado e fazer isso de uma forma diferente e que seja, que tenha uma aderência maior, enfim. Isso eu acho que pode acontecer, mas eu acho que deixar de ser inovador assim, é algo que... Eu até estava lendo num artigo esses tempos que as grandes empresas... lá fora, elas já estão preferindo deixar de contratar executivos de carreira para contratar empreendedores. E aí tinha um pouco dessa visão, assim, de a gente não quer mais aquele cara que somente sabe gerir muito bem, gerir uma equipe ou gerir aquela linha de negócio que ele tem que fazer. Mas sim o cara que ele vai saber ouvir, que ele vai ter o feeling do que ele precisa fazer, de que ele conhece muito de como é o processo iterativo, de que ele sabe que ele vai errar e que ele vai acertar, mas que ele precisa ser rápido. Então, acho que é um processo natural, é cada vez mais vir incutido assim, né, dentro da gente essa vontade, essa necessidade, essa habilidade de inovar. Essa é a minha visão, assim.
Fantástico. Cara, uma pergunta também por aqui já, que sempre pegou assim, né? Eu já tive várias discussões, conversas com algumas pessoas onde se falava a ideia de que inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia, certo? Mas startup, que de alguma forma tem a ver com inovação, ela está diretamente ligada à tecnologia. Por que que isso acontece?
Cara, legal esse ponto de vista. Eu acho que assim, o termo startup ele acabou se tornando muito forte e o universo do pessoal de tecnologia, das empresas que têm como base tecnologia, se empoderou muito desse termo e do que vem junto com ele, né? Mas eu não sei se, de fato, startup e inovação só tem que estar ligado diretamente à tecnologia. Eu até estava... Esses dias eu fui almoçar no Jerônimo Burger, que é também do mesmo grupo do Madeiro. E aí, cara, eu fui almoçar lá e eu achei sensacional a ideia do que eles estão fazendo. Então, assim, é um restaurante que não tem ninguém ali servindo. Então, você faz o pedido antes de entrar no restaurante, num totem, você paga tudo por ali e aí você senta. Aguarda você ser chamado no sistema de som do espaço do restaurante. Então, eles gritam do nada lá, Otávio. E aí você levanta, vai até a bancada e busca seu lanche, retorna, come, deixa sua bandeja no lugar e sai. Então, dá para ver ali muito e conhecendo a rede do Madeiro aqui, do que eles já sabem. E quando eu cheguei, depois de ter almoçado lá, eu entrei no site, fui ver os caras, o site deles para conhecer, do Jerônimo, e eu vi que o que tava ali era, a gente ouviu vocês e está fazendo dessa forma. Então, claramente, eles estão trazendo para... eles estão aplicando também a tecnologia, porque tinha ali o totem para você pagar e tudo mais, mas eles estão aplicando outros pontos aí, outros conceitos também da inovação, da startup e tudo mais, para o negócio deles, né? Que é de fast food, de alimentação e bebidas, né? Então, assim, eu acho que não necessariamente ele tem que vir em conjunto e não é uma relação de causalidade, de startup, inovação, tá ligado em tecnologia, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter tecnologia dentro do nosso dia a dia, daquilo que a gente consome, tanto empresas quanto consumidores, nós como pessoas. Eu acredito muito também de que a gente ainda não encontrou um meio termo, então a gente saiu de não conviver com a tecnologia há algumas dezenas de anos. Tecnologia que eu digo hoje é celular, notebook, iPad, Kindle, enfim, o que seja, e não tecnologia como fogo, assim, que você pode trazer como conceito, mas essa tecnologia de que a gente convive hoje no nosso bolso e tudo mais, no dia a dia, a gente passou de não conviver com ela algumas dezenas de anos atrás para ter ela no nosso dia a dia de uma forma muito extrema, assim. Então, de acordar, você puxar o seu celular e de antes de dormir você tá com o seu celular olhando para ele, né? Então, acho que a gente ainda não atingiu o meio termo de como que a gente vai conviver com isso. Eu vi esses dias num relatório da Accenture falando sobre não só o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Aquele medo de estar por fora e estar mais conectado cada vez mais, mas sobre o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Então, a alegria de você se desprender um pouco. E eu acho que isso cada vez mais vai acontecer e talvez a tecnologia também faça parte disso e a gente vai aprender cada vez mais a utilizar ela da melhor forma e aí a gente não tenha essa conexão tão forte, né, sobre inovação e startup igual tecnologia, né? Talvez a gente mude isso e entenda que há um meio de caminho e que, enfim, não sei, é difícil dizer, mas eu não gosto de correlacionar dessa forma tão direta, de uma forma de causalidade, assim, a inovação e startup com tecnologia, porque nesse exemplo do Jerônimo, e acho que alguns outros a gente pode trazer, de fato não é, né? A tecnologia ela está ali como parte do processo, como parte do negócio, mas a entrega a fim não tem nada a ver, né, com a tecnologia que a gente trabalha aqui no dia a dia.
Ou seja, em vez de uma questão de causalidade, é muito mais uma questão contextual.
Exatamente.
Bom, Otávio, cara, a conversa tá indo super legal, assim, tá indo super bem. Gostaria de continuar aqui por um bom tempo a gente conversando. Mas temos que chegar aí, encaminhar para o fim. E a última pergunta que eu trago, na verdade, eu peço que, assim, se você tiver alguma indicação para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Algo relacionado a algum tipo de conteúdo, livro, artigo, palestra, curso, podcast, qualquer coisa. O que você indicaria?
Legal. Bom, a gente aqui como Darwin, aí Chapéu Darwin eu vou colocar agora nesse momento, né? A gente também produz um podcast que é o Reroll Let's Grow. O Anderson Vustro é o nosso host e ele faz vários bate-papos aí, enfim, com empreendedores, com com pessoas que convivem também nesse mundo que a gente está inserido. E, pô, cada vez mais, assim, esse conteúdo tá ficando o fino, sabe? Ele conseguiu chegar num ponto de extrair muito bem o melhor do que ele pode extrair do convidado, assim. Então, acho que é um podcast que vale a pena quem tá a fim de entender um pouco mais sobre empreendedorismo, startup, inovação, tecnologia, venture capital, investimento. Acho que é um conteúdo legal para ouvir. E eu, pessoalmente, eu li... o último livro que eu li foi o 11 Rings, do Phil Jackson. Ele foi campeão aí como jogador de basquete, como técnico de basquete também, e ele traz a analogia do que ele vivia dentro de quadra, com os jogadores, com o time dele, para o que é inovação, empreendedorismo, liderança. E, cara, é um livro sensacional, assim, eu tenho indicado para todo mundo, porque eu acho que é um livro que vale a pena todo mundo que trabalha nesse mundo que a gente trabalha de tecnologia e tudo mais, e mesmo para quem não tá, mas que tem algum tipo de relação com pessoas, ou seja, todo mundo merece ler. Então eu tô indicando para todo mundo. O livro chama 11 Rings, é do Phil Jackson. Em português chama 11 Anéis, A Alma do Sucesso. Acabei de encontrar aqui. Vale muito a pena dar uma lida nesse livro.
Boa, fantástico, Otávio. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado por bater esse papo, fantástico mesmo, e foi um enorme prazer aqui pra mim, cara.
Legal, cara, prazerzão, eu que te agradeço pelo convite aí, e enfim, a gente se encontra em Belém amanhã, acho que a gente tem bastante coisa pra compartilhar na jornada ainda.
E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Esse papo com o Otávio foi muito legal. Disclaimer, nossa conversa foi gravada algumas semanas, ou seja, já estivemos juntos lá em Belém, como ele fala aqui no final. Gosto muito da visão mais objetiva do Otávio sobre como as startups se relacionam com a inovação. Depois de todas as conversas, eu fico muito convencido de que startups realmente não são inovadoras por simplesmente serem startups. Essa aura descolada, inovadora, que paira sobre o meio, é mais um imaginário coletivo do que realidade. O único problema é que essa má interpretação acaba gerando falsas expectativas naqueles que estão vindo de fora deste meio. Tanto que muitos empreendedores e empreendedoras se perdem no meio do caminho e esquecem de concentrar os esforços naquilo que é mais importante, que é a gestão do próprio negócio. Falando por vivência própria aqui, tá? O buraco é muito mais embaixo. A montanha-russa é muito intensa. Com o episódio de hoje, chegamos ao fim da segunda série. A próxima já está em processo de criação. Inclusive, agradeço ao Marcos Mazzoni, que me adicionou lá no LinkedIn e sugeriu uma pauta bem maneira. Então, faça que nem o Marcos, manda um alô, sugestão, crítica e tudo mais, será super bem-vindo aqui. Inclusive, recebi feedbacks bem legais e estou novamente repensando o formato da brincadeira que estamos fazendo aqui. E a propósito, não deixe de compartilhar. Esta é a segunda série, está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini. A música de abertura é dos meus amigos da Big Pacha. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!